Muito bem, esse episódio é destinado ao Mengão e por isso eu estou com ele, Juan Campelo. Seja bem-vindo para falar do Mengão, meu amigo.
Fala, Felipe, tudo beleza por aqui? É, cara, tô muito empolgado. O Flamengo assustou, né, no começo do jogo, mas foi um jogão. O Flamengo conseguiu apresentar o seu bom futebol e foi, acho que o Flamengo tem uma grande chance de fazer um bom jogo contra o Liverpool na final.
Pois é, cara, vamos enfrentar o Liverpool, é claro que a gente vai falar disso, aliás, o flamenguista agora só fala disso, pra muita gente o Al Hilal já ficou pra trás, mas a gente tem que comentar um pouquinho sobre o jogo, porque, cara, esse primeiro tempo do Flamengo foi assustador. E olha só, você que tá ouvindo agora a gente no comecinho, costuma sair fora do podcast, fica com a gente que vai falar sobre contratação, sobre renovação, sobre especulação, sobre Jorge Jesus, sobre Gabigol e muitos nomes. É verdade ou não é, Juan?
Com certeza, temos algumas novidades aí que podem empolgar o torcedor flamenguista, né?
Isso aí, meu irmão. Então, ó, cara, Flamengo e Al Hilal. Mais uma vez o Flamengo, assim como fez contra o River Plate, teve que correr atrás e teve que mais uma vez deixar marcado na sua história uma virada emocionante. Eu quero saber, você que cobre o Mengão no dia a dia, a torcida tá gostando dessa emoção toda ou prefere que seja mais fácil?
É, Felipe, a galera gosta de falar do gostava, né, do coletinho do Jorge Jesus, dizendo que dava azar, mas no primeiro tempo ele entrou já de terno. Não teve esse papo de colete, né?
Então, pra garantir, né, velho?
É, eu acho que ele é meio supersticioso, porque em todos os jogos que o Flamengo começou perdendo, no segundo tempo ele foi lá e colocou o terno, né? Então, eu acho que, falando agora aí do jogo, o Flamengo entrou com uma confiança muito grande, e eu acho que isso fez mal, né, pro desempenho do time ali no primeiro tempo. O time não conseguiu colocar em prática aquele bom futebol apresentado ao longo da temporada. O time entrou com o famoso salto alto, que é o termo...
Caraca, tu acha isso? Eu também achei, mas fiquei com muito medo de comentar com meus colegas que estavam ao lado assistindo o jogo comigo, cara. Mas eu achei que foi salto alto, sim. Parecia que o Flamengo entrou sabendo que ia passar, e o negócio ficou perigoso, né?
É, o futebol brasileiro, o futebol europeu, tem mania de menosprezar outros campeonatos, né, de países que não têm tanta tradição com o futebol. E eu acho que foi o que aconteceu um pouco. O pessoal pensar, na Arábia não tem futebol, o Al Hilal joga o campeonato árabe, é muito fácil. Mas não, o Al Hilal mostrou que pode sim jogar um futebol de alto nível, tem bons jogadores, e assustou o Flamengo ali, cara. Aquele, eu achei um jogador que muita gente não falou, que eu achei muito bom jogador, é aquele lateral esquerdo deles.
Sim, o cara parece, deu trabalho.
O cara é muito rápido.
Muito, mas... muito rápido mesmo. E tem ali, cara, tem o Jovinco, tem o Carlos Eduardo, né? Então, assim, time bobo deu pra provar que não é, né?
Pois é, tem jogadores experientes, né? Até o Jovinco, que jogou na Itália por muito tempo, né? Ele é italiano. E ele participou do jogo, mas não foi tão presente também. O Flamengo tem uma defesa muito forte, se defendeu bem. Achei que algumas vezes o Felipe Luiz pecou no posicionamento, mas o Flamengo,
cara,
apesar disso, jogou bom futebol e conseguiu a virada e trouxe alegria pro torcedor.
Meu irmão, eu acho o seguinte, ó, só pode carioca aqui, é zero mureta, e aqui, principalmente no podcast, a gente manda na lata. Felipe Luiz hoje foi horroroso, tu concorda comigo ou não? Tô exagerando.
Beleza, sem a menor dúvida, o Felipe Luiz, pra mim, há um bom tempo já, não tem entrado nos jogos do Flamengo, inclusive contra o River. Se a gente pegar, o lance foi muito parecido do gol, a bola foi nas costas do Felipe Luiz. Tudo bem que o Gerson e o Arão erraram naquele jogo, e hoje também talvez tenham errado, de repente deveriam estar cobrindo ali, né, aquela entrada da área. Mas, enfim, eu acho que o maior erro, a maior responsabilidade é, sim, do Felipe Luiz. Porque o cara entrou ali pelas costas dele, né? Onde ele deveria estar marcando, e conseguiu cruzar a bola para a área e acabou ocasionando o gol do Al Hilal, que numa infelicidade, a bola acabou desviando no Pablo Mari e assustou o Mengão. O torcedor flamenguista ficou com o coração batendo mais forte durante o primeiro tempo.
Pois é, cara. Aí tem duas questões, eu vou trazer a primeira para você. Guilherme Cardoso, jornalista aqui do Só Pode Carioca, figurinha carimbada há muito tempo já no nosso podcast, vocês já conhecem. Ele há muito tempo já vem dizendo que o Flamengo fez mal em contratar o Felipe Luiz, inclusive dizendo que o René é um bom lateral, né? Que não precisava gastar o caminhão de dinheiro que gastou para trazer o Felipe Luiz. Sua opinião sobre isso, Juan, ainda mais depois desses jogos aí, como você disse, contra o River falhou, que foi uma final, agora no jogo importantíssimo também, no Brasileirão não foi um dos grandes destaques, para mim ganhou até, né, o prêmio lá de melhor lateral esquerdo, ganhou meio que na baia do Flamengo, porque para mim não merecia, mas eu quero saber sua opinião sobre o Felipe Luiz, o ano do Felipe Luiz aí, o meio ano no Flamengo, né?
É, acho que pelo Campeonato Brasileiro ele não foi falho, acho até que alguns jogos jogou muito bem, mas também não acho que tenha sido o melhor lateral esquerdo do Brasileirão. Eu acho que o Caio Henrique do Fluminense jogou um bolão e merecia também estar concorrendo ali, né? Apesar do Fluminense não ter ficado numa boa classificação, o Caio Henrique jogou um bolão. E a gente vai falar até sobre o Caio Henrique aí, tem novidade vindo aí.
Ih, rapaz, mas relacionado ao Mengão, a galera vai ficar doida aqui, hein?
É, mais pra frente a gente vai falar disso.
Beleza, então. Juan, agora é o seguinte também, cara. A equipe árabe parece que também ficou cansada, né, cara? Jogar contra o Flamengo também, um time rápido, né? Quando fica com a bola, como foi... No primeiro tempo até teve mais posse de bola, então isso já cansa o time que tá defendendo, né? No segundo tempo, quando o Flamengo resolveu jogar, eu acho que foi o fim da parte física do Al-Hilal, né?
É, eu acho que o Al-Hilal entrou com uma disposição muito grande, né? É um time que é bem treinado, né? A gente sabe que o Mister estava lá até o começo do ano, treinou a equipe, sim, mas não deu sequência ao trabalho, né? Acabou saindo de lá. Então, é um time que tem condições de jogar um bom futebol, porém, na parte física, acabou deixando a desejar. E talvez, se tivesse uma condição física melhor, pudesse até assustar mais ainda ali no segundo tempo.
É, verdade. Bom, passou o Mengão, chegou na final o Mengão, passou o melhor time desses dois aí, com certeza era o Flamengo. Entrou com aquele saltinho alto, mas o Mister lá no intervalo puxou a orelha de todo mundo, com certeza. Botou aquele R português bastante no ouvido da galera, gritando bastante. Não botou o coletinho, deu tudo certo. E sábado enfrenta o Liverpool. Antes da gente falar, de novo lembro, galera, vamos falar de contratação, renovação, especulação. Não deixe de ouvir o nosso podcast até o final. Mas sábado, provavelmente, né, o Liverpool, cara. E aí, dá pra sonhar ou é impossível? Já tá bom até onde chegou? O que que o torcedor flamenguista tá pensando?
Pô, Felipe, a gente já viu várias vezes aí times brasileiros enfrentando times europeus né, em final de Mundial. E acho que o Flamengo, dos últimos anos aí, dos times brasileiros que jogaram com times europeus, acho que é o time que tem a maior condição de jogar um bom futebol e alcançar essa vitória. A gente teve o Corinthians contra o Chelsea em 2012, se eu não me engano, e o Corinthians acabou ganhando, né? O Chelsea não estava, não era o favorito da Champions League e acabou ganhando e foi jogar com o Corinthians. O Corinthians conseguiu aquela vitória, né? No ano passado a gente teve o Grêmio enfrentando o Real Madrid. O Real Madrid não jogou muito bem. O Grêmio conseguiu jogar um bom futebol, né? Não aquele futebol que jogou na Libertadores brilhante, porém conseguiu perder apenas de 1 a 0, porque a gente também já viu algumas goleadas, como no caso do Santos contra o Barcelona. Sim. Então eu acho que isso é muito relativo, vai depender da postura do Flamengo. O Flamengo não pode ficar nervoso como ficou contra o River, não pode entrar achando que já ganhou como entrou contra o Al-Hilal. Então eu acho que tudo isso serve como aprendizado.
É, cara, você falou uma parada interessante mesmo, né? Pegou um River onde talvez tenha ficado um pouco acuado e pegou agora um Al-Hilal com um pouquinho de salto. Acho que o Flamengo pode estar bem equilibrado para esse confronto, né? Mas aí eu te pergunto o seguinte, cara. Para os flamenguistas mais empolgados, eu tenho ouvido o seguinte, dois flamenguistas mais empolgados, né? Eu tenho ouvido o seguinte, cara. esse time do Liverpool não é tudo isso. Principalmente quando se compara, né, a Real Madrid, que você falou aí, ao Barcelona que enfrentou o Santos. Então, mas, cara, assim, esse Liverpool, né, acabou de sair a notícia aí dos melhores do mundo, algumas semanas atrás, e o time do Liverpool tá quase todo lá, cara. O que, que tu acha dessa animação da galera aí, dizendo que esse Liverpool não é tudo isso que dá pra enfrentar?
É, Felipe, eu acho que é natural que os jogadores, muitos jogadores do Liverpool estejam nessa seleção dos melhores do mundo, porque o time foi campeão da Champions League, e a Champions League é um dos campeonatos mais badalados do mundo, então eu acredito que isso acabe dando uma força maior a esses jogadores. Mas o Liverpool apresenta, sim, um bom futebol, como nós temos visto no campeonato inglês, ele está a 8 pontos na frente do vice-líder, que
jogando
é o Manchester,
muito.
Jogando muita bola. Então não dá para dizer que o time do Liverpool não é isso tudo. A gente vê que o Liverpool é um time muito bom e o Flamengo é um time muito bom. Então isso. Acredito que essa final será um jogaço.
É isso que a gente quer.
E o mundo vai parar para ver esse jogo.
Vai ser um jogão, é no sábado, a gente tá ansioso e o Flamengo pode estar levantando a taça de campeão mundial contra um fortíssimo Liverpool. Olha, tenho certeza que muito secador aí vai pagar pau pro Mengão, porque vencer desse Liverpool aí não vai ser fácil e ficará mais uma vez pra história. Bom, chegou a hora, vamos falar de novidade, porque Juan Campelo é setorista do Flamengo, dentro do Só Pode Carioca, ele sabe tudo de Mengão, meu amigo. Você que acompanha o nosso podcast agora, quer saber das novidades? Já soube da nossa opinião aqui sobre o jogo do Al-Hilal, se pode vencer ou não o Liverpool, agora chegou a hora de você ficar bem informado. Eu quero saber o seguinte, Pedro Rocha no Flamengo, fala pra gente, Juan.
Então, o Pedro Rocha, ele já está fechado com o Flamengo e o anúncio oficial só deve acontecer no término aí do Mundial, né? Porque o Flamengo não quer tirar a atenção do Mundial, a diretoria está acompanhando a delegação, a maioria dos dirigentes estão lá, pouquíssimos no Brasil, então só deve ser concretizada essa contratação na volta do elenco e da diretoria para o Brasil. O jogador deve chegar aí, acredito que no comecinho de janeiro aconteça essa apresentação. Ele, como a gente sabe, ele jogou no Cruzeiro na última temporada, ele pertence ao Spartak de Moscou, e é um jogador muito rápido, né? Habilidoso. O Cruzeiro não exerceu o direito de compra, a gente sabe que o Cruzeiro está vivendo uma crise grande, e não tem condição, eu acho, acredito que de pagar o valor que o Spartak de Moscou pediu.
Estão dizendo aí que o Cruzeiro agora é o novo atacadão. A galera chega lá, compra mais barato, porque eles não tem como manter, né, cara?
Ah, é. Na segunda divisão. Já tava ruim na primeira, imagina na segunda.
E como é que vai ser esse contrato aí, cara, do Pedro Rocha? Ele fica quantas temporadas?
Então, a tendência é que ele assine por uma temporada. E o Flamengo, no final da temporada, pode exercer o direito de compra do jogador. Ele deve vir com o passe fixado, né? A gente não tem os valores ainda ao certo, mas a tendência é que ele fique no Flamengo por um ano e no fim do contrato ele vai ter essa preferência de compra do Flamengo.
Então é um empréstimo, né? Não está comprando o jogador e caso ele vá bem ano que vem, o Flamengo compra ele, né? É a maioria dos contratos agora que parece que os dirigentes tomaram tento na vida, né? E aprenderam que contrato sério tem que ser assim, né, cara? Porque senão acontecia muito do cara vir como empréstimo, jogava, chegava no final do ano, o clube não ganhava nada, não tinha opção de compra, ou então já comprava um jogador assim do nada e às vezes não dava certo. Eu acho que o caminho é por aí mesmo, né, Juan?
Eu acredito que sim. É um risco grande até, né? Você chegar já pagando um dinheirão num jogador que você não sabe se vai dar certo, né? Às vezes acaba, você não tem essa opção de pegar por empréstimo, você acaba tendo que apostar mesmo. Mas quando você tem essa oportunidade de pegar ele por empréstimo e depois exercer o direito de compra, eu acho bem bacana.
Agora eu quero saber a sua opinião. Foi uma boa? Tem vaga no time? Ou é um banco de luxo? E aí?
Eu acho que ele chega para ser banco, né? Vai ser difícil ele ganhar uma vaguinha ali naquele ataque, né? A gente sabe que naquele ataque ali, para conseguir uma vaga, acho que de repente nem, não sei nem se o Cristiano Ronaldo tem vaga ali.
O Messi também, eu acho, teria dificuldade. Eu acho que é por aí.
Everton, ele ia ser reserva de luxo do Everton Ribeiro, e o Cristiano Ronaldo reserva de luxo do Bruno Henrique.
Nem tanto luxo assim, mas seria, né? Ai, Jesus. Mas, cara, Pedro Rocha, bom jogador, né? Mas eu acho assim, vou botar você numa fogueirinha agora. Pedro Rocha ou Vitinho?
Caraca, essa aí foi complicada mesmo. É, cara, eu acho o Vitinho um bom jogador. Eu acho que é importante que ele jogue junto com o time. Aí, de vez em quando, o Jesus resolve mesclar, colocar algumas reservas entre os titulares. Eu acho que o Vitinho precisa ter uma certa sequência. Ele precisa participar da pré-temporada para que ele se habite, né? Aos poucos, ele vai entrando ali, acompanhando o time. Porque ele é um jogador meio frio, né? Não é um jogador que apresenta aquela raça de voltar e dar carrinho e sair correndo e brigar. É um jogador mais tranquilo, mas eu acho que é um ótimo jogador, assim como o Pedro Rocha. O Pedro Rocha é um bom jogador, é habilidoso, é rápido. Então, eu acho que os dois jogadores são muito bons, mas acho que o Pedro Rocha vai ter... pode brilhar mais que o Vitinho, porque o Vitinho chegou... por um valor muito alto, foi pago um valor muito alto pelo Vitinho, ele não correspondeu às expectativas, então tá um pouco desgastada essa relação do torcedor com o Vitinho, e se o Pedro Rocha chegar fazendo gols, jogando bola, ele vai ser, como eu posso dizer, vai ser mais querido pelo torcedor.
É, cara, lembrando que o Vitinho chegou, não sei se você vai lembrar, cara, Vitinho chegou sendo apresentado em intervalo de jogo, dando volta no campo, cara, como se fosse campeão. Então, acho que a expectativa foi muito alta, né?
É, com certeza, Felipe. O Vitinho jogou muita bola no Botafogo, foi pro Inter, fez uns bons jogos no Inter. Eu acompanhei a passagem dele pelo Inter. Ele jogou, assim, bem no Inter, mas não foi aquela passagem gigantesca como foi no Botafogo. No Botafogo, sim. No Botafogo, eu via ele como um grande jogador.
É verdade, no Botafogo jogou demais, saiu precocemente. Como sempre, o Fogão não consegue manter os seus jogadores por muito tempo, né? Mas eu quero saber o seguinte, então. Beleza, já sabemos tudo de Pedro Rocha. Chega aí, tomara que dê certo. Mais um nome bom aí pro Flamengo. Não deve estar pagando muito, né? A gente ainda não sabe os valores, como você falou, mas não deve ser tão caro pro Flamengo contar com um bom jogador aí no seu elenco, que foi o que muitos questionavam, né, no início do ano. Ah, o time titular é bom, mas o elenco não é. Então o Flamengo começa a enxertar aí o seu banco com bons nomes, né? Agora eu quero saber o seguinte, cara, porque antigamente, lá nos primórdios do futebol, o que se contava demais, meu amigo, era a palavra. Mas parece que essa onda aí tá voltando. A palavra volta a valer alguma coisa, porque tem um jogador aí que já está apalavrado com o Flamengo, foi o que você me passou e vai contar pra galera agora.
É, esse jogador é o Gustavo Henrique do Santos, zagueirão, jovem zagueirão, e segundo informações, ele já tá apalavrado com o Mengão e deve chegar também, assim como o Pedro Rocha, só no final da temporada. Depois do Mundial, a diretoria deve se acertar com o jogador. E por que ele tá apalavrado, Felipe? Porque a delegação, né, a diretoria do Flamengo não está no Brasil para negociar. O Flamengo não quer tirar o foco do Mundial. Então, por isso essa negociação não foi concretizada ainda. E o jogador tem a palavra do Mengão. E uma outra coisa que eu acho que vale ressaltar também. Essa parte dele estar somente apalavrado é... porque ele está no fim de contrato com o Santos e acredito que se ele recebesse uma proposta boa da Europa, ele ia, como qualquer Entendi. Outro, dar preferência a um time europeu, que eu acho que é o sonho da maioria dos jogadores.
Entendi. Bom, cara, você não está estranhando um pouco o Flamengo não estar indo atrás, ou você acha que ainda vai chegar esse momento, né? Porque, pô, o Flamengo esse ano, cara, já se falou até de Neymar, já correu atrás de Balotelli, já se falou de Cavani. E aí o que a gente tem notícia é o Flamengo atrás de um atacante da Série C, do Náutico, um moleque, lógico, um garoto, né, pra formar praticamente na base aí do Flamengo. Agora o Pedro Rocha, que nem é tão badalado. O Gustavo Henrique, que é excelente jogador, mas também não é um grandíssimo nome do futebol brasileiro, muito menos mundial. Você tá estranhando, cara, essa movimentação do Flamengo meio modesta?
Felipe, então, o que eu acho é o seguinte: o Flamengo tem um time titular muito bom, né, de alto nível, e o Flamengo precisa ter algumas reservas bons, né, talvez não tão bons quanto os titulares, né, a tendência é sempre que os titulares sejam melhores, e o Flamengo está buscando ali, aonde, em algumas posições onde está meio difícil de suprir numa necessidade. Por exemplo, o Flamengo na lateral direita tem o Rafinha, que é um ótimo lateral, mas se o Rafinha se machucar, entra o Rodinei. O Rodinei, cara, eita, que me desculpe, mas ele é horroroso.
É muito ruim, né? Tá na hora já de Rodinei. Não, não tem como o Rodinei tá nesse time, né, cara?
Então, eu acho sem cabimento você tá jogando com Arrascaeta, Bruno Henrique, Everton Ribeiro e ouvir o nome do Rodinei no meio desses craques. Eu acho, cara...
É um pecado.
Pô, não tem como, cara. Não tem cabimento.
Filho, fica difícil. Bom, cara, quem a galera quer que fique bastante é o rapaz que levanta os braços, faz muque pra galera e faz a cabecinha pra cima e pra baixo com muita moral. O Gabigol responde agora na bucha pra galera. Fica ou vai embora?
Então, o Marcos Braz, que é o vice-diretor de futebol do Flamengo, ele disse o seguinte: o Gabigol já está praticamente acertado com o Flamengo e só faltam uns detalhes para ele fechar essa continuação dele, né, no Flamengo. O Gabigol já deixou aí uma incógnita, já disse que não sabia se ia ficar no Flamengo e tudo mais, mas eu não sei se você chegou a ver na premiação do Brasileirão. Ele falou que espera estar aqui de novo ano que vem para poder trazer muitas felicidades ao torcedor flamenguista.
Ah, entendi. Cara, é o momento mágico da história do Gabigol, e aí eu quero te perguntar uma coisa. Vamos lá, Jorge Jesus chegou no Flamengo no meio desse ano e por bastante tempo insistiu que queria um centroavante para o time. Né? Deixava claro para todo mundo que não estava satisfeito em ter apenas o Gabigol no seu elenco. Muita gente diz, inclusive eu, já vou deixando minha opinião aqui na pergunta, que esse ano do Gabigol não foi um ano comum. Ah, ele foi artilheiro ano passado? Foi. Ele já vinha jogando bem e tal? Já, mas esse ano o Gabigol fez gols, por exemplo, que antes não fazia. Ele tá tendo um entrosamento assim, absurdo com os caras da frente ali do Fla. Mas você acha que o Gabigol é magia? Ou agora ele chegou ao top mesmo, já era normal dele chegar nessa fase? O Flamengo vale a pena investir uma grana para deixar o cara? Ou de repente pensar em um outro nome? E se você acha que se o Jorge Jesus, com ele ficando, vai parar com essa coisa de querer trazer outro centroavante que com ele vai tá bom?
Então, Felipe, eu acho que o Gabigol é sim um ótimo atacante. Ele, nem digo que ele é centroavante, né? Porque a gente sabe que um centroavantão mesmo flutua só joga bastante ali dentro da área. Ele flutua muito, ele sai bastante da área. Eu acho que isso é muito importante no futebol moderno, né? Eu acho que esse negócio do camisa 9 ficar plantado dentro da área acabou. Eu acho que isso não se encaixa mais. É muito difícil você ver um time jogando assim. E eu acho que o Gabigol, cara, ele tem só 24 anos. Então, eu acho que ele tem um potencial muito grande, porque ele foi vendido muito jovem, porque se destacou no Santos. Ele, no ano passado, voltou ao Brasil, jogou pelo Santos, foi artilheiro do Santos. Esse ano, no Flamengo, foi artilheiro pelo Flamengo. Então, eu acho que ele tem um potencial muito grande, apesar de não ter ido bem na Europa. Eu acho que na Inter a explicação é que ele não teve muitas oportunidades. No Benfica ele teve bastante, muitas oportunidades, mas eu acho que a expectativa dele no Benfica, por exemplo, foi muito grande. Chegou já recebendo a camisa 10, acho que isso deu uma vaidade muito grande a ele. Mas eu acho que, apesar de não ter ido bem na Europa, é um ótimo jogador. E eu acho que o Flamengo faria um investimento ótimo, porque ele já é um ídolo, né, do torcedor flamenguista. Então, acho que é isso que ele trouxe de volta ao futebol, que é... Cara, mudando um pouco do assunto, eu fui assistir um jogo de crianças, de crianças do Sub-11 aqui perto de casa. E,
sim,
cara, eu vi mais de 5 crianças comemorando o gol, como o Gabigol, fazendo muque, balançando a cabeça.
Significa, cara, isso muito, né, cara? Isso significa muito, significa que o cara tá sendo um ídolo mesmo, né?
Pois é, ele é referência no futebol. É, as crianças são apaixonadas pelo Gabigol. Então eu acho que a conexão que ele trouxe do time com a torcida, o futebol que ele apresenta dentro de campo, isso tudo conta muito, e eu acho que seria uma contratação excelente pro Flamengo.
É, realmente o Gabigol ainda é novo, né? Aí foi lá pra Europa, muita gente lembra aí que ele foi considerado o pior jogador estrangeiro da Europa no ano que ele foi muito novo realmente. E aí eu te faço até uma pergunta, cara, vamos pensar aqui nós dois. Se por acaso ele não fica no Flamengo e vai para a Europa, sei lá, para um time desse aí, para um Milan da vida, ou para um Valencia, né, que agora avançou na Champions League, você acha que ele seria outro Gabigol com muito mais chance de dar certo?
É, Felipe, eu acho que a gente aprende muito com os erros. Eu acho que ele chegaria com a cabeça um pouco mais no lugar, talvez com um pouco menos de vaidade, né? Ele foi... muito jovem para a Europa. Eu acho que poderia, sim, melhorar, mas eu acho que, cara, nesse momento não valeria a pena sair do Flamengo, que paga um salário muito bom para ele, para ir para um time que ele sabe que não vai ganhar a Champions League num Valencia, cara. O Valencia não tem condição. Então, eu acho que você ficar num time que tenha a condição de ganhar uma Libertadores do que você ir para um time que não ganha nem Europa League. Eu acho que isso...
Sim.
Pode pesar também, né? Eu acho que para sair do Flamengo, que tem ele como ídolo atualmente, você só deveria sair se fosse para ir para um gigante, que é um caso de um Real Madrid, um Barcelona, um Manchester City, um Bayern de Munique. Então, eu acho que ele tem que pensar com carinho aí na nação rubro-negra.
Ó, segura essa então, meu amigo, porque eu vou fazer a galera destacar pedra de um jeito ou de outro. Você falou Manchester City. Gabriel Jesus ou Gabigol?
Aí, pô! Cara, eu vou ser 100% sincero. Eu nunca gostei do Gabriel Jesus.
Ih, mas jogou uma temporada boa lá no Palmeiras, pô.
Não, então, ele jogou um futebol muito bom no Palmeiras, mas, cara, sei lá, eu achava ele muito bom jogador, é claro. Mas nunca vi todo esse potencial que o pessoal vê nele. Eu acho que, claro que é um bom jogador, mas eu acho que não a nível europeu ou de seleção brasileira. Eu acho que tem melhores do que o Gabriel Jesus por aí. Inclusive, acho sim o Gabigol melhor que o Gabriel Jesus.
Ixi, então você acha que se ele fosse pro Manchester City, ele que brigaria ali por vaga com o Agüero, ou até também é melhor que o Agüero? Agora ele é melhor que todo mundo também.
Cara, melhor que todo mundo não, né? A gente tem outros atacantes aí em alto nível, e o Gabigol é sim um deles, né? Tá em alto nível. Porém, né? Acho sim que ele teria vaga, teria... Vaga não. Teria capacidade de disputar uma vaga com o Agüero, sim. O Agüero é um ótimo jogador. O Gabriel Jesus é um bom jogador, mas eu acho que o Gabigol teria mais chance que ele lá.
Beleza. Uma outra questão que eu estava pensando aqui quando você estava falando será que o Gabigol tem mais chance de ir para um time grande fazendo uma escadinha na Europa, igual a gente falou, indo para o Valencia e fazendo um bom campeonato, ou indo para um Benfica e fazendo um bom campeonato, ou permanecendo no Flamengo, o Flamengo tendo outro ano maravilhoso igual teve agora?
Felipe, eu acho que esse ano o Flamengo ser campeão da Libertadores foi muito importante. O Flamengo foi campeão da Libertadores e do Brasileirão. Vai jogar uma final de Mundial, então ele está sendo visto pelo mundo inteiro. E acho que isso aumenta muito a visibilidade do Flamengo. E eu não acho que alguém que esteja, por exemplo, eu torço para a Juventus, que é um grande time europeu. Eu acho que essa pessoa, um dirigente da Juventus, tenha mais, veja mais potencial em jogadores que estão disputando títulos, jogando em alto nível, ganhando campeonatos importantes, que é, por exemplo, a Libertadores, e se ganhar o Mundial mais ainda. Não jogadores que estão já em times menores, em times... porque o jogador na Europa ele tem meio que um prazo de validade. Eu acho que um jogador com mais de 27 anos dificilmente vai para a Europa. Então, o Gabigol com 24 anos iria para um Valência, por exemplo. Acredito que ele não em um ano não sairia do Valência. Ia jogar no mínimo uns 2 anos lá. Ele com uns 26, 27 anos, eu acho que ele não seria contratado por um Barcelona ou um Bayern de Munique. Então, eu acho importante ele continuar no Flamengo. Se ele ficasse, de repente, mais um ano no Flamengo, jogasse um bolão novamente, ele estaria tendo mais visibilidade do que em outro clube europeu de menos renome. Ainda mais com a fama que ele teve lá fora.
Isso até faz sentido, né, Juan? Pelo fascínio, né, que esses times europeus, principalmente da Espanha, tem pelo futebol latino aqui, né, da América do Sul, principalmente. E o Flamengo realmente está sendo uma grande vitrine, que você está falando, né? Os caras olham para cá e vê um time ganhando tudo, e o cara sendo artilheiro, agora no Mundial. Cara, vamos ver como é que ele vai sair nesse jogo contra o Liverpool, pode ser também fundamental para aguçar ou não, e para atrapalhar ou não essa renovação do Gabigol, né?
Com certeza, Felipe. E acho que uma outra coisa, voltando ao último assunto, esse fato do Flamengo ter jogadores que atuavam na Europa em alto nível, que é o caso do Felipe Luiz, o caso do Rafinha, isso traz uma vitrine maior ainda, porque a galera pensa, pô, o Felipe Luiz estava no Atlético de Madrid, o Rafinha estava no Bayern de Munique, agora estão no Flamengo. Isso motiva eles a assistir o Flamengo jogar. Não sei, posso estar enganado, mas acredito que isso seja bem importante, sim.
Eu acho que pode ser, cara, porque, por exemplo, tem até mais, eu acho. Porque, pô, você tem aí o Diego, que é conhecido na Europa, jogou no Atlético de Madrid, jogou muito bem no Wolfsburg, jogou na Juventus. Você tem o Diego Alves, que também foi um goleiraço aí na Europa. Você tem o Rodrigo Caio, que é da seleção, que jogou muitas vezes na seleção brasileira. Então, nem tantas vezes assim, mas chegou a jogar. Então, acho que isso pode ser sim, cara. Pode ser um atrativo para os europeus estarem olhando ainda mais para o Flamengo. Bom, para terminar nosso assunto, a gente falou das laterais, a gente falou de Rodinei, a gente falou de Renê, você falou de Rafinha aí e Felipe Luiz. E o Flamengo sabe da importância das suas laterais. Muita gente diz que subiu de nível com essas contratações, né, vindo da Europa. Mas continua de olho ali em novos nomes e você vai passar para a galera agora quais são.
Então, Felipe, na lateral direita, o Flamengo está de olho no Orejuela, que jogou a última temporada pelo Cruzeiro. Então, no atacadão, o Flamengo já trouxe Pedro Rocha e já está de olho no lateral direito, Orejuela. O Orejuela pertence ao Ajax da França e o Cruzeiro tinha o direito de compra dele. Ele veio com um custo para o Cruzeiro de 6 milhões de euros. O Cruzeiro não tem condição de pagar esse valor, a gente sabe que não tem. E a tendência é que ele seja emprestado novamente. E o Flamengo está sondando o jogador e pode ser que pinte aí lateral direito novo no Mengão.
Cara, falando de Cruzeiro, esse sonho antigo do Flamengo com o Dedé, não tem nenhuma notícia ainda?
Então, Felipe, eu não estou sabendo de nada com o Dedé, mas...
Suas como fontes diretoria... lá no Flamengo até agora nada, né? Suas fontes nada... no Flamengo até agora passaram nada.
Nada de Dedé. Eu acho até meio arriscado. O Dedé, a gente sabe que tem problema de lesão. O Flamengo tá levando o Gustavo Henrique, que é jovem, tem condição física. A gente sabe que o Dedé já tem uma certa idade, pode ter problema físico. Tudo bem que o departamento do Flamengo é muito competente, mas eu acho que contratar o Gustavo Henrique já estaria de bom tamanho. E eu não vejo toda essa necessidade em contratar o Dedé.
Beleza. Bom, então já falou da direita, deve ter alguém para a esquerda então, né?
Olha, tem sim, Felipe. O lateral esquerdo, Caio Henrique, que a gente falou lá no comecinho, que jogou em alto nível no Flusão, o Flamengo tá de olho no Caio Henrique. O Grêmio já tinha feito proposta pelo jogador, ele pertence ao Atlético de Madrid, estava emprestado ao Fluminense, e o Fluminense queria muito renovar com o Caio Henrique, mas a gente sabe que o Fluminense vive uma crise financeira, sabe Sim. que o jogador quer jogar em alto nível, quer brigar por títulos, qualquer jogador, né? Então, a tendência é que ele vá ou para o Grêmio ou para o Flamengo. Pode acontecer de não ir para nenhum desses dois. A gente sabe que ele pertence ao Atlético de Madrid. Se o Atlético de Madrid está lá os dedos, ele tem que voltar para lá. Então, vamos ficar de olho. Se sair novidade, se o Flamengo fechar com o Caio Henrique, a gente vai estar cobrindo, a gente vai deixar o pessoal ligado no Só Pode Carioca e vai falar do Caio Henrique no Mengão.
É, cara, será que o Renato perde mais uma esse ano?
Pô, já tá na hora de parar, né? Vamos ver como é isso aí.
Beleza. Beleza, cara, olha, o Juan, vocês ouviram aí, falou da cobertura do Só Pode Carioca. Cara, vocês que estão ouvindo a gente até agora, já são aí quase 40 minutos de podcast, é sinal que você tá gostando de saber de tudo do Mengão e da nossa opinião aqui. Com certeza você tá concordando, discordando, tá falando mal, tá falando bem da gente. O importante é que você esteja aqui com a gente e também no nosso Facebook, pesquisa lá, Só Pode Carioca. Da mesma maneira no Instagram, Só Pode Carioca. Quer ficar sabendo da notícia em tempo real? Twitter, Só Pode Carioca, meu amigo. E não pode faltar no YouTube, nossas matérias, inclusive matéria do Mengão saindo essa semana com o Juan Campelo, com o Vinícius Sampaio e com o Guilherme Cardoso comandando essa galera, falando dos nossos produtos aí, camisas lindas que nós estamos lançando nesse final do ano em homenagem a esse ano maravilhoso do Flamengo. E acompanhe sempre a gente aqui no nosso podcast, no Spotify, no Castbox e no SoundCloud. Juan, muito obrigado por pintar aqui no nosso podcast, cara. Seja muito bem-vindo sempre.
Eu que te agradeço pela oportunidade, Felipe. Obrigado a todos aí que nos ouviram. Foi um prazer enorme participar desse podcast com você e com a galera do Só Pode Carioca.
Pessoal, fiquem com Deus, não sejam pessoas chatas e até a próxima.